você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreiras, sua saudação.
Queridos amigos, as nossas saudações carinhosas para todos.
Marcia Neses, sua saudação.
Um bom dia para todos vocês que nos ouvem neste dia.
Passemos então para o nosso primeiro módulo. Jesus no lar. Terezinha, como está o Jesus no teu lar?
É o texto de número 36. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes, consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a coça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia estrada fora dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho, ouvida, esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com um choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e, uma prece de amor e reconhecimento, completou a lição. Do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. No livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos de Conceito Espírita, de Lamartine Palermo Jr., o termo inferno. Do latim inferna, de infernos igual inferior, está embaixo. Subentendido do por locus, lugar inferior. Da mitologia, é lugar subterrâneo, onde estão as almas dos mortos, segundo os conceitos religiosos do atual cristianismo, lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado, conceito esse utilizado pelo poder temporal para subjugação das populações e dos povos, através do medo de um Deus que castiga com o mal eterno pecador. No Antigo Testamento, a palavra transladada para, entre aspas, inferno é Seol, o qual é traduzido também 34 vezes, ou por sepultura, entre aspas, ou por, entre aspas, inferno. No Novo Testamento, o nome inferno, por 10 vezes, é tradução da palavra grega Hades, que na significação geral corresponde a Sheol. Em outras 12 vezes, inferno é traduzida a palavra Geena, que se compõe das palavras hebraicas Geinon, igual ao Vale de Inon. Trata-se de um sítio perto de Jerusalém, onde crianças eram cruelmente sacrificadas pelo fogo ao deus Moloque, o ídolo dos Amotinas, sendo mais tarde transformado em um depósito de lixo, que era queimado, permanecendo ali um fogo constante. Sobre a análise de Allan Kardec, inferno, entre aspas, seria uma vida de privações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Isso de acordo com a questão 1013-A de O Livro dos Espíritos. Na questão 1011, Kardec conseguiu a opinião mais direta dos espíritos. Entre aspas, as penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado está destinado a um antes que a outro. O inferno e o paraíso não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Em espiritismo, não há como aceitar, perante a lógica e a razão evolucionista, a ideia de um lugar destinado ao mal ou ao castigos eternos. Isso é mitologia aplicada à religião com interesse de domínio. Leitura indicada é o capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Anotou Martino Paliano, no seu léxico kardeciano, Manual de Termos e Conselhos Espíritas, o termo inferno. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo, a música também é uma mensagem para nossas almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van San, Um Pouco de Perfume, que é a trilha de número 9.
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Divulgando o livro já lançado há alguns anos, mas nem por isso perde o valor do seu conteúdo, o título dele é Lar Escola de Almas. O espírito é Ivone do Amaral Pereira. Psicografado por Alda Maria. Alda Maria faz parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A entidade, com o único objetivo de divulgar a doutrina espírita, vem publicando desde 2009 os livros que Alda Maria psicografa na casa. E é com essa imensa alegria que agora entrega ao leitor essa narrativa que o Dr. Bezerra de Menezes qualificou no prefácio da obra como de uma sensibilidade extraordinária. Vejamos como é que o nosso Bezerra de Menezes, a editora, colocou na contracapa. A leitura desta obra é um convite ao recolhimento íntimo, é a reflexão sobre nossas responsabilidades como filhos de Deus, cujas leis nos mostram incessantemente que é impossível amá-lo sem amar o próximo. Os capítulos que o compõem vêm repletos de ensinamentos de grande valor moral, que além de fortalecer no coração do leitor a esperança de dias melhores e a confiança de que estamos todos sob leis perfeitas, demonstram que a afinidade de pensamentos e sentimentos deve ser aprimorada incansavelmente, pois só assim nos libertaremos do jugo de dor e lágrimas que impusemos a nós mesmos em consequência dos atos que praticamos no passado em desacordo com as leis divinas. Bezerra de Menezes. Este presente de Ivone da Amaral Pereira e da nossa Alda Maria, nada mais, nada menos de uma abordagem longa para que pacientemente possamos fazer essa imersão. Olhando aqui o índice, são apenas 50 capítulos para nossa reflexão. É óbvio que nós não vamos ler os capítulos todos, o tempo não permitiria, mas para dar uma ideia, reunido no mesmo lar, preparados para recomeçar, um quadro do passado, estrelas cadentes, amargas recordações, nenhuma ovelha se perderá, problemas sérios a resolver, graves pressentimentos, comportamentos de outrora, aparente harmonia, reunião malograda, uma amiga especial, no plano espiritual, uma nobre missão, no aprendizado do amor, prenúncio de tempestade, escrevendo a própria história, nada mais seria como antes, força poderosa, uma grande responsabilidade, um plano de ação, a força da prece, opção primordial, entre amigas, recursos espirituais, realinhando sentimentos, encontros com Jesus, situação embaraçosa, crendices comprometedoras, o amparo do alto, corações aflitos, um diagnóstico inusitado, reflexões dolorosas, a visita de um anjo, o anjo da caridade, pedido de auxílio, um quadro muito triste, despertando para a verdade, reajuste de vibrações, reencontro de almas, a sabedoria da vida, talentos em floração, aprendendo com amor, diálogo esclarecedor, expectativas promissoras, a caravana da caridade, a hora da verdade, impressões do passado, existência, escola de graduação do Espírito, a cada um segundo suas obras, que é o capítulo 50, encerrando a obra. Então, vejamos que é uma riqueza à nossa disposição, Lar Escola de Almas. O Espírito, Ivone do Amaral Pereira. A psicografia é da médium Alda Maria. Uma boa leitura, amados ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança. Como é que vai o sopro de esperança, Márcia?
O sopro de esperança desta vez nos convida para reflexão com o texto da mensagem de número 20, denominada Se Teus Olhos Forem Bons. Afirmou Jesus, se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Isso significa que a sua vida terá o colorido que você der a ela. Tenha em mente a seguinte imagem figurativa. Ao deparar-se com uma casa que possua a fachada pintada de uma cor de que você não gosta, acaso pode afirmar que a residência é feia? Caso sua resposta seja não, eu lhe indagaria. Por quê? A resposta é simples. Os teus olhos estão contemplando apenas a pintura da fachada da residência. Portanto, você não sabe com que cor a casa está pintada por dentro. Em termos comparativos, você nunca deve julgar ou condenar as atitudes alheias com base na fachada, ou seja, no que você enxerga por fora. Acaso sabe como aquela pessoa se encontra por dentro? Acaso conhece seus dramas mais íntimos? Sabe de seus sofrimentos? Sabe o que ela experimentou para descer moralmente até onde se encontra? Claro que você não sabe, meu irmão, porque, em geral, avaliamos apenas o exterior da residência de cada um. Sendo assim, procure enxergar a vida com os olhos do otimismo e não com os olhos do pessimismo. Para alguns, a dor é motivo de revolta. Para outros, é a oportunidade de aprendizado. Para alguns, a pobreza material é motivo de sofrimento. Para outros, é oportunidade de acumular os tesouros da alma. Se teus olhos forem bons, ao invés de desejar punir, desejará reeducar. Ao invés de xingar, fará uma prece. Ao invés de julgar, compreenderá. Tudo depende de como você enxerga a vida.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança. Lembrando sempre, amados ouvintes, você ainda não é integrante do Clube da Fraternidade? É muito simples. Ligue para o DDD 21-3386-1400. A nossa atendente dará todas as instruções para que você faça sua adesão, que permitirá que a nossa programação continue no ar. Caso você já é, convide alguém do seu relacionamento para que o faça. Ou então, pelo nosso site, radioriodejaneiro.digital. Também estão as instruções de como se cadastrar no Clube da Fraternidade. Então estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Massanese, suas despedidas.
Prazer em ter a todos vocês ouvintes junto de nós nas reflexões que acabamos de fazer.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos ouvintes, nós agradecemos sempre o continuarem conosco, que continuemos aprendendo juntos.
E nesse finalzinho lembramos o livro que nós divulgamos hoje, Lar, Escola de Almas, faz-nos lembrar também Família, Ideia Genial de Deus. Família e lar se aglutinam realmente com a grande oportunidade de nós resgatarmos débitos do passado, mas investir também em nosso progresso. Façamos a leitura do livro Lar, Escola de Almas. Agradecemos a valiosa sintonia de todos e esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa. O programa inédito vai ao ar aos sábados, às 13 horas e 25 minutos. E nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas. E às quartas-feiras, às 4 horas da manhã. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.